Voltando com o CBN Cascavel, primeira edição, hoje, segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. Agora 10 horas e 11 minutos e vamos conversar com o professor Luiz Carlos Eckstein, doutor em educação, diretor-geral do Instituto Federal do Paraná, campus de Cascavel. Professor, obrigado por atender a CBN, bom dia.
Bom dia a você, Zé Roberto, bom dia aos ouvintes da CBN. É uma alegria poder participar do teu programa, um programa assim, acima de tudo, de orientação, um programa que busca informar a sociedade. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Estou à disposição para a gente conversar um pouco.
O senhor tem uma ampla experiência em educação, é doutor em educação, e está aqui perto da gente, é de Cascavel, para que a gente possa entender um pouquinho, agora com o novo governo, o que a gente pode imaginar em termos de mudança na educação aqui no Brasil, professor?
Então, Zé Roberto, toda vez que você tem um governo novo, a gente cria expectativas novas, né? Então, esse governo que está assumindo, ele tem uma história de defesa da educação pública de qualidade, né? Então, acreditamos que algumas questões serão apontadas enquanto políticas públicas. Eu vejo assim, que tem muitos desafios a serem enfrentados por esse novo governo, em função de um problema que a sociedade passou, que foi a questão da pandemia. Então, alguns desafios aí estão postos, né, que esse governo tem que enfrentar. Então, a expectativa ela é positiva, no sentido de que eu, pessoalmente, já estou fazendo avaliação. Enquanto gestor, eu já passei por 4 governos, né? Eu estou indo para o 5º governo, sendo que está sendo repetido. E cada um desses governos tem um foco diferente na educação. Então, a expectativa ela é positiva, no sentido de que existe uma identidade desse governo com as causas sociais, entre elas a educação.
Terá mais recursos para a educação agora nesse novo governo?
Isso já foi nessa PEC de transição, para você ter ideia, Roberto. O governo já segurou mais 12 bilhões para a educação, né? Então, isso já mostra que nesse acordo que foi feito junto com o Congresso, o governo federal já garantiu mais 12 bilhões, sendo que desses 12 bilhões, 1,5 já estão definidos para o programa de PNA, né? Para o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Então, já mostra. E a gente acredita que o governo, nesse momento, ele tem uma limitação, porque o orçamento já foi aprovado, né? Então, eu acredito que para 2024 teremos mais recursos para a educação, com certeza.
O Peixoto, ouvinte aqui da CBN, diz o seguinte: mais recursos e se espera uma boa gestão. Sobre o trabalho também de gestão da educação, o senhor tem boas perspectivas?
Tem, eu acho que tem que ser... Acima de tudo, o que eu percebo, assim, a sociedade civil como um todo também tem que se envolver um pouco nesse processo de gestão, né? Ou existe toda uma questão de segurança em relação ao investimento, da questão de orçamento, a questão de... As questões hoje são todas divulgadas, né? Existe o portal da transparência, né? Então, eu acredito que a sociedade também deva se envolver. Mas, para isso, se faz necessária a criação também de políticas de formação de gestores, né? Que eu acho muito importante hoje, enquanto política pública.
Lauri Silva, advogado, também acompanhando a CBN. Obrigado, doutor Lauri. Observações aqui de ouvintes também. O senhor falava sobre a pandemia, sobre a Covid-19. Na semana passada, nós ouvimos aqui a secretária de Educação do município e ela nos falava sobre situações adversas que foram verificadas e que levaria, assim, um certo tempo para recuperar. Quando a gente fala sobre prejuízos na educação propriamente dito, leva-se muito tempo para recuperar isso, professor?
Com certeza. Então, eu acho que um dos desafios também desse próximo governo, inclusive, eu daqui a pouco eu vou participar, vou assistir um pouco a posse desse novo ministro que está assumindo agora, né, para ouvir o que, que ele tem a dizer. E um dos desafios, Zé Roberto, é a questão da recuperação do aprendizado pós-pandemia, né? Então, existe uma discussão de se criar uma coordenação nacional para discutir política de recuperação do aprendizado, porque essa recuperação ela implica tempo, implica políticas públicas, implica investimento em infraestrutura, em tecnologia, muitas vezes, que as escolas hoje não têm. Então, a gente passou por uma pandemia, a gente teve que se envolver, a sociedade se envolveu, nos ajudando no sentido de equipar, por exemplo, laboratórios, para que os nossos alunos pudessem ter acesso ao aprendizado de forma remota. Então, nós temos um problema de desigualdade social muito grande no país, e quando você fala em educação remota, a gente tem que entender a realidade das famílias brasileiras também.
O Lauri estava complementando aqui o advogado que nos acompanha, dizer que sem educação não temos soluções. Sem educação não tem solução. O Hélio faz aqui também uma observação, um ouvinte aqui da CBN, ele diz o seguinte: única coisa que me preocupa no governo do PT, aliás, a gente ouviu muito falar isso durante o período de campanha, até o foco agora, a gente gostaria, Hélio, de realmente olhar para frente, mas é uma pergunta e a gente precisa respeitar a opinião aqui do ouvinte. O Hélio diz o seguinte: essa educação do PT, ela não é distorcida em termos de valores? Pergunta aí ao professor Luiz Carlos Eckstein, que eu respeito muito, que é um grande conhecedor da educação. O que dá para a gente falar nesse momento? Pode até parecer um assunto vencido, mas tem gente que tem dúvida em relação a isso, professor.
Eu digo assim, primeiro, não existe uma educação de partido, né? Nós temos normas, leis, nós temos um Plano Nacional de Educação que definiu por regras políticas, diretrizes, e se você olhar, ele ainda não foi implantado na sua totalidade. Então, existem princípios, normas que devem ser seguidos. Eu gostaria até que esse ouvinte, se possível, fosse visitar, fizesse uma visita ao campus de Cascavel, do Instituto, para entender o que é uma educação pública, o que é uma educação que defende a qualidade, que defende a formação do ser humano na sua totalidade. Muitas vezes as pessoas não têm compreensão, não conhecem bem como é que funciona uma instituição, então eu convido. É um exemplo que tem a nível de Brasil enquanto política pública de sucesso.
Ele faz referência a ideologias de gênero, valores da família, essa situação toda. Aquilo que se fala, até de maneira exagerada, e a gente fala aqui de forma muito aberta, não é tudo aquilo, é isso, professor?
Eu que estou no meio da educação, eu não vejo isso. Existe muito assim, criação de questões aí que eu no dia a dia não consigo perceber isso, enxergar isso. Só que eu também não posso fechar os olhos para um mundo que está posto também. Isso é um desafio da educação que a gente tem que enfrentar, saber trabalhar essas questões, mas acima de tudo, o grande desafio da escola, que eu sempre falo, a gente sempre aprendeu que a gente educa para o mundo do trabalho, para o mercado do trabalho. Eu entendo que o papel da escola é educar para o trabalho, né? E para educar para o trabalho, você tem que trabalhar no elemento de formação humana, formar um homem na sua totalidade, em todas as suas dimensões culturais, intelectuais, emocionais, psicológicas e, acima de tudo, profissionais.
Gostaria que o senhor falasse um pouquinho também, o senhor já deu aí umas pinceladas em relação ao Instituto Federal do Paraná. A gente sabe da importância do Instituto, quando foi criado, aqui em Cascavel, quando chegou a formação de profissionais. O que a gente pode falar desse ano de 2023, o crescimento do campus aqui de Cascavel, os recursos destinados, o que o senhor espera?
Primeiro espero que seja realmente tenhamos um investimento na consolidação do nosso campus, com mais recursos, né? Então a gente tem buscado já com os nossos representantes que foram eleitos, para a gente ampliar. Nós temos hoje um problema muito sério aqui no campus Cascavel, que é falta de infraestrutura. Demanda nós temos, aluno nós temos, mas falta prédio, falta salas, né? Então, buscar isso. Então, nesse sentido, viu, Zé Roberto, existe uma discussão nacional, isso é uma leitura interna de toda a rede federal de educação. Existe uma discussão do novo ensino médio, né? Eu acho que não precisamos discutir novo ensino médio. Os institutos já provaram que são o resultado eficiente do ensino médio de qualidade. Se você pegasse todas as notas somente dos nossos alunos que frequentam os institutos, hoje nós estamos em 665 municípios, o Brasil seria o 11º município enquanto qualidade, enquanto retorno de avaliação por IPEA. Então, nós temos já uma política que provou que deu certo e que nós acreditamos que esse governo vai investir, porque foi esse governo que criaram os institutos federais. Então, nós acreditamos que nós temos um investimento maior em toda a rede federal.
Para a gente encerrar, uma pergunta aqui do Miguel, lembrando que o Edson também acompanha a CBN, quem mais? O Jurandir, obrigado Jurandir, o William acompanhando a 93.9, o Antônio mandou uma foto aqui, estou no veículo acompanhando a CBN 93.9, é isso aí, segue nessa frequência também em 2023, muito obrigado. A pergunta aqui do Miguel diz respeito, professor, à qualificação, ele enaltece, valoriza, diz que realmente o Instituto Federal é um exemplo, não é? Ele diz que tem conhecimento do que é feito e faz referência aqui aos inúmeros empregos, às vagas, às oportunidades. A gente tem divulgado aqui, Paraná alcançou o chamado pleno emprego, Cascavel, numa situação onde muitas vagas são ofertadas à região oeste. E ele destaca aqui, nesse governo, será possível preparar as pessoas com mão de obra qualificada para que elas possam ocupar esse espaço? O governo pode fazer isso também? Não tem feito como deveria, coloca aqui o ouvinte, o Miguel. É possível também trabalhar nessa questão da qualificação da mão de obra, professor?
José Roberto, eu acho que esse é um desafio, por exemplo, dos institutos. Hoje nós temos uma carência hoje de profissionais aí, em torno de 5 milhões. Né? Então hoje os cursos técnicos é uma realidade, não são só os institutos que oferecem essa modalidade, mas esse é o desafio maior, formar pessoas qualificadas para o trabalho. Então esse é um desafio na educação também. Aliado a isso, Zé Roberto, hoje um grande desafio que eu já vi que o governo, esse novo ministro está sinalizando, é a questão de política para alimentação escolar, né? É um grande desafio nas escolas hoje, a questão da alimentação escolar. Um desafio outro que é posto aí, que vai, com certeza vai ser cobrado, é a qualificação permanente dos profissionais da educação. Então, precisamos discutir políticas públicas que valorizem que o professor possa continuar se qualificando, se especializando, estudando. Vou te dar um exemplo bem prático. No início da pandemia, muitos colegas professores tiveram dificuldade, porque eles não mexiam com essa parte da tecnologia. Então, se viu que é necessário criação de política pública também de valorização e qualificação desses profissionais também.
Muito bem, o Edilson diz aqui, tem que reduzir os benefícios e estabelecer critérios e colocar esse pessoal para trabalhar qualificando. E o governo também tem que contribuir através de outras iniciativas, diz aqui, além, inclusive, ele faz referência e enaltece também, valoriza aqui o Instituto Federal com os cursos técnicos. Professor Luiz Carlos, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN. Um feliz 2023 para o senhor.
Obrigado, Zé Roberto. Eu vou fazer um... Você me tirou no primeiro dia de férias. Eu estou hoje em férias. Mas como tem um carinho muito especial pela CBN e a você, eu falei, não, vou fazer esse intervalo. Um abraço. Boas férias. Um feliz 2023 a todos.
Obrigado. Boas férias, professor. Sempre muito solícito e gentil aqui com a CBN. Professor Luiz Carlos Eckstein, doutor em educação, diretor-geral do Instituto Federal do Paraná, falando um pouquinho sobre a educação, o que ele espera da educação no Brasil. Agora 10h25.